Já está em vigor a lei que prevê o retorno de grávidas vacinadas às suas funções presenciais. Pelas novas regras, o afastamento das atividades presenciais será garantido apenas se a gestante não tiver totalmente imunizada por alguma impossibilidade. Para esclarecermos mais e tirarmos as dúvidas, vamos ouvir a advogada especialista em Direito do Trabalho Empresarial, Kerlen Costa. Como ficou a lei a partir de agora, doutora Kerlen?
Nós tínhamos uma lei, a 14.151 do ano passado, que determinou de uma forma rápida, em dois artigos únicos, o afastamento imediato das gestantes do local de trabalho. A gente falou aqui, né, sobre esse assunto, debatemos bastante sobre esse assunto e sobre as dificuldades que haveria, né, na colocação em prática daquela lei, né, do ano passado. Então, o fato é que as empregadas gestantes não podiam estar no local de trabalho, então aquela que não é uma atividade, não era um afastamento do trabalho, mas sim do local de trabalho. Então aquela que podiam realizar o trabalho em home office poderiam fazer. Depois de muito tempo e muita discussão, isso acabou gerando, né, uma dificuldade de acesso das mulheres ao mercado de trabalho, rescisões contratuais e também muitas ações contra o INSS, porque aquela lei, ela previa o afastamento, mas não dizia quem que pagava esse afastamento. Ok, eu preciso mandar a gestante para casa e ela não pode, não vai mais trabalhar, porque essa atividade dela é só presencial. Mas quem que paga esse salário? A lei, segundo a lei, é o próprio empregador. Então, isso gerou muitas ações contra o INSS, porque as empresas estavam pleiteando que fosse uma espécie de licença remunerada paga pelo INSS. Então, os problemas dessa lei é que mandavam afastar, né, sem, indiscriminadamente, e nós já estávamos num período mais avançado de vacinação, né, nessa época no país, e mesmo assim mandava afastar independente de vacinação. E também não previa quem custearia esse afastamento, né? Depois de muita discussão, passaram-se muitos projetos na Câmara, até que um em específico, que é o da Lei 14.311, né, que foi publicada na semana passada, foi o vencedor, assim, em todas as casas, né, do nosso legislativo. Então, a princípio, a legislação, a lei que foi para autorização do presidente, ela era completa e previa, inclusive, o pagamento pelo INSS do afastamento de quem continuasse afastada, tá? Mas houve alguns vetos, então, o que nós temos hoje, Lei 14.311 de 2022, publicada na semana passada, as gestantes devem retornar ao trabalho presencial, ponto. Obviamente, existem algumas nuances ali que precisam ser observadas. Quem define se a gestante vai ou não voltar para o presencial é o empregador. Ela precisa estar ou com a imunização completa, existe uma discussãozinha entre o que seria a imunização completa, mas segundo as notas governamentais com relação à imunização, seria as doses normais mais a dose de reforço. Então, se entende que a dose de reforço se inclui nessa imunização completa, tá? Então, ela precisa apresentar o comprovante de que está imunizada completamente, ou, se não estiver, ela pode assinar um termo, uma opção pela não vacinação. Então, seria em respeito a essa opção pela não vacinação, ela assina um termo de responsabilidade, dizendo que é um documento simples, onde ela se compromete a cumprir as medidas preventivas que forem adotadas pelo empregador. Esse ponto da opção pela não vacinação, do termo, foi inserido pela presidência, ele não existia enquanto estava em tramitação nas casas. Então, a gente tem essas questões aqui, né, que vão gerar ainda um pouquinho de dúvida. As gestantes retornam para o trabalho presencial, né, desde que imunizados completamente ou desde que assinem esse termo de responsabilidade, se comprometendo a cumprir com as regras que estão sendo adotadas na empresa. A gente tem uma questão. Muitas empresas estão tornando aí mais leves, né? Não tão rigorosos esses cuidados com os empregados. Esses cuidados com relação à pandemia. E muitos municípios também estão, né, tornando esses cuidados mais soltos. E então a empresa vai ter que manter os cuidados, principalmente com relação às gestantes, porque toda a nossa legislação contempla a proteção do feto e não efetivamente da mãe. Tá? Então, questões claras que a gente precisa pensar. Tem gestantes que não estão trabalhando em teletrabalho, né, que tiveram aí suas atividades paralisadas porque precisava ser presencial. Estão em casa, o que eu faço? Primeira coisa, convoca, manda um telegrama, né, um e-mail, algo que possa ter um comprovante de recebimento, convoca para o retorno trazendo o comprovante de imunização completa com todas as doses. Se, né, mas eu não tomei a vacina, eu não quis tomar a vacina, a gente tem a opção pela não vacinação através da assinatura de um termo. Vai gerar muita discussão isso ainda? Vai. Porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho já se posicionou, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, né, todas as instâncias, Tribunal Superior do Trabalho, já se posicionaram dizendo que não é uma opção não se vacinar. Então, nesse ponto, nesse aspecto, a gente vai ter muita discussão ainda pela frente. A minha sugestão é de que se vai retornar ao trabalho a gestante mediante termo, ela não se vacinou, ela precisa assinar esse termo, explicando que não se vacinou por opção própria, escrito à mão, né, se comprometendo a utilizar máscara, utilizar luvas e tudo mais que estiver sendo obrigatório dentro da empresa, mas que a empresa também tome cuidados a mais com relação a essa trabalhadora, para que ela não adquira o vírus e não venha a tornar isso um problema depois na Justiça do Trabalho. É importante que a empresa esteja bem ciente e cuidando muito bem desse aspecto.
Doutora Kellen Costa, especialista em Direito do Trabalho e Empresarial. A trabalhadora pode continuar em trabalho doméstico?
Pode sim. Quem define isso é o empregador, porque ele precisa dizer se precisa mesmo. Às vezes, a gente viu muitas empresas que fizeram adaptações, né, no trabalho para que a gestante pudesse trabalhar em casa. Essas adaptações são super válidas, tá? Continuaram sendo válidas agora a partir dessa legislação nova, mudanças nas funções para que ela possa continuar trabalhando em casa, tudo ótimo, tá? Então, se está trabalhando em home office, pode continuar em home office. Mas se a empregadora acha imprescindível que essa trabalhadora esteja no presencial, ele pode solicitar o retorno, porque a lei está determinando. Então, quem define é o empregador, quem traz as razões pelas quais não pode retornar é a gestante. E aí a gente sabe que existem várias situações, gravidez de risco, né, orientação médica, tudo isso vai pesar nessa decisão da empresa. Tá? A questão é que agora não existe um impedimento legal para que a trabalhadora gestante esteja no local de trabalho.
A questão ainda não ficou totalmente esclarecida, doutora Kellen Costa.
A gente acredita que teremos ainda muitas discussões sobre o assunto, porque a gente ainda tem, né, agora estava se consolidando o entendimento de que não adianta termo de compromisso, as pessoas têm responsabilidade também com os seus colegas quando elas não se vacinam, né? Então, eu acredito que ainda vai gerar muita discussão. Essa legislação também não resolveu o problema de quem paga, né? A gestante não pode trabalhar em teletrabalho, ela não pode retornar, não, né? E por N questões, ela não quer assinar o termo e não quer se vacinar, ela quer continuar em casa. Óbvio que a empresa pode apresentar uma advertência, uma suspensão, né? A gente tem um certo cuidado com relação à justa causa nesse caso, porque ela é uma gestante, ela tem estabilidade, né? Mas a legislação não diz quem é que paga. Enquanto ela está, se ela optar, se a empresa optar por permanecer com ela afastada. A ainda não disse ao INSS que paga. A proposta de lei previa que essas gestantes estariam em licença e o INSS pagaria tudo, mas esse artigo foi vetado pelo presidente. Então, essa é uma questão que vai continuar também sendo discutida. Milhares de ações estão tramitando contra o INSS para que o INSS pague. Muitas delas já tiveram procedência, então as empresas conseguiram se eximir dessa obrigação, mas embora a legislação resolva algumas questões que ficaram obscuras, já que a nossa lei anterior tinha dois artigos, né? Ela ainda deixa questões importantes de lado, né? A principal delas, a meu ver, seria essa questão do custeio desse afastamento, que a lei não, simplesmente não fala nada agora.
Ouvimos a advogada especialista em direito do trabalho empresarial, Kerlin Costa. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.